Olá, amigos do Café com Velocidade. Chegamos com mais uma edição do nosso programa e hoje a gente tem muita coisa para falar. Porque assim, nesse fim de semana aconteceu só Fórmula 1, GP2 Ásia, WRC, que vocês sabem que são várias sessões, Fórmula Indy e também a Indy Lights, onde corre a Bia Figueiredo, American Le Mans, NASCAR, como não podia deixar de ser também, Superbike e a Super Esporte, que é a categoria de base também, IRC, BTCC, Fórmula
Para,
BMW.
senão você vai assustar todo mundo. É melhor você não falar tudo no começo, senão todo mundo vai sair correndo agora.
Então tá bom, vou parar por aqui já. Fui interrompida pelo meu querido colega de podcast, Thiago Raposo, diretamente de Campinas, já me dando um fora aqui. Então fala você já, não quero mais falar hoje.
Tá louco? Você falar tudo que vai ter, ninguém. A Aline já avisou que ela não escuta podcast com mais de uma hora. Você falar tudo que vai ter hoje, você vai espantar todo mundo. E olha que eu te parei antes da metade, hein?
Mas isso não quer dizer que a gente vai comentar detalhadamente de tudo. Então, não vai ser aquela coisa assim que vocês vão dormir, acordar e ainda escutar o podcast.
Realmente, então vamos começar que tem muita coisa. Começar com Fórmula 1, não poderia ser diferente, é a categoria predileta de todo mundo. Corrida na Malásia, segunda prova. Corrida excelente, mas que infelizmente foi interrompida no meio. Fala um pouquinho aí pra gente, começando da qualificação, dos problemas que tivemos na qualificação.
Eu não quero fazer comentário sobre essa parte.
Tá bom, eu fico com a tarefa de fazer esses comentários então. Primeiro temos o nosso querido brasileiro, o Nelson Q1 Piquet, que a gente já poderia começar a chamar ele assim de Nelson Q1 Piquet,
Muito bom.
porque é brincadeira. É o sonho dele é passar pro Q2, ele não consegue. Ou ele erra, ou ele pega tráfego pela frente, ou acontece alguma coisa no carro. Sempre tem alguma coisa para ele não passar para esse Q2.
Ah, Nelson Q1 Piquet, não tenho o que falar, né? Porque ano passado ele até ia pro Q2 e tal, e a gente tinha como meta para ele chegar no Q3, né? Ele sempre falava isso. E esse ano a gente vê que o carro da Renault tá tão ruim que ele para no Q1 mesmo e acho que não vai sair daí. Mas a grande decepção, né, foi o Felipe Massa mesmo em 16º, a Ferrari dizendo que já tava bom, que ele não precisava mais ir pra pista e deu no que deu, né? Ele se ferrou bonito.
Ali realmente a Ferrari está com um grande problema de organização mesmo, problema de comando. Mas eu acho que o lucro de Montezemolo vai acabar colocando todo mundo no jeito. Infelizmente foram pontos perdidos aí preciosos. Se ele tivesse largado na frente, a possibilidade dele ter chegado nos pontos era bem maior. Mas talvez tenha um pouquinho de culpa dele também, né? Porque com a Ferrari, com o pneu mole, o Kimi conseguiu passar para o Q2 com apenas as 4 voltas. Inclusive o próprio Felipe ele comentou isso, que foi ambos foram culpados, tanto a equipe por acreditar nesse domínio que não existe mais, de não cair a ficha que eles já não são mais os mesmos, e dele também por não ter conseguido assim a volta rápida que eles precisavam. Porque eu acho que a Ferrari, por pior que esteja, com tanque vazio, com pneu mole, em uma volta era para o Felipe conseguir deixar as duas Force India, as duas Toro Rosso e o Nelsinho Piquet para trás, no meu entender. Mas vamos para a próxima, está chegando na China, vamos ver se esses problemas da Ferrari, que não pararam por aí, né? A gente vai comentar sobre mais problemas da Ferrari na corrida, mas agora eu deixo para você começar a falar sobre a corrida.
Ai, difícil foi acordar para assistir a corrida, né? 5h30 da manhã, acordando no domingão, fazendo plantão de madrugada, mas valeu a pena porque foi uma corrida assim histórica. Para mim, eu nunca tinha visto uma corrida que é encerrada antes de completar os 2/3, né? E os pilotos ganharem meio ponto. Para mim, essa história do meio ponto era coisa lá de antigamente, que não acontecia há muito tempo. Então, isso foi bem legal. Mas já falando dos erros, tropeços e acertos que aconteceram, que foi muita coisa, a gente começou a prova assistindo, na verdade, um replay, né? Porque o primeiro a abandonar foi o Kovalainen. Ele acabou ali de novo se enrolando e acabou saindo, ou seja, duas corridas, dois abandonos para ele. Ele que já é considerado o segundo piloto do Hamilton, agora eu nem sei mais o que ele é considerado, porque nem o o Hamilton ele ajuda.
Olha que mas... na primeira prova ele ainda tinha assim, ó, uma desculpa, assim, um álibi, porque ele não teve tanta culpa, porque ele. O Felipe Massa, o Barrichello, tô tão encucado com o Massa. Aquela bagunça do Barrichello com o Weber, com o Raichu, e o Kovalainen tava atrás e acabou sobrando pra ele mesmo, perdeu a suspensão. Ele entrou meio que de gaiato. Mas nessa aí foi feia, né? Que saiu sozinho, e não conseguiu voltar mais. Eu acho que a batata dele tá assando muito lá, porque ainda mais se você lembrar que debaixo das asas da Mercedes está o Bruno Senna.
Pois é, né? Quem sabe o Bruno Senna acabou não indo para um GP esse ano, mas no ano que vem consiga chegar aí numa McLaren. Mas a grande questão é, será que a equipe vai estar realmente boa? Ou será que realmente a equipe vai até correr? Porque a situação para ela, assim, nos tribunais, fora pista, tá bem complicadinha também.
Eu acredito que o Bernie Ecclestone não vai excluí-lo, porque ele tem um contrato de manter 20 carros por prova e ele não vai querer pagar essa multa. É uma equipe também muito tradicional, ele não vai ser tão, eu acho, tão drástico assim. Talvez uma multa aqui, eu acredito sim muito na força da McLaren, então passando um ano de transição aí com a saída do Ron Dennis, é uma equipe que realmente... Se não vai ocupar lá a ponta, também vai ocupar os pontos. Seria já uma ótima para o Bruno Senna, que chegou a ser cogitado aí nessa semana pela Force India, no lugar do Fisichella. E na Toro Rosso, que foi a que saiu hoje, no lugar do Bodé, porque a Toro Rosso não estaria satisfeita com os resultados do Bodé. E o Bruno Senna foi cogitado também. Eu acho que o melhor que ele faz é ficar quietinho lá no DTM, ficar com a Mercedes. E com a Mercedes ele tende a ocupar uma vaga melhor no futuro.
Exatamente, é uma época de crise, não é época de arriscar, então é melhor você ficar no seu cantinho, depois que a poeira baixar, você decide para onde que vai.
Isso aí, e falando agora, continuando na corrida, o Rosberg com a Williams dele, que aliás é outra equipe de um piloto só, fez uma ótima largada, ele que saiu de quarto, pulou para a ponta da prova, liderou boa parte da corrida, a gente fala aí da vitória do Button. E acaba se esquecendo que o Rosberg liderou boa parte da prova, que o Button largou mal, caiu para quarto. Ele até conseguiu passar o Alonso logo em seguida, foi para terceiro. Mas foi o Rosberg que ditou o ritmo da corrida ali no começo. E a corrida foi ali normalmente, umas ultrapassagens aqui, uma briga ferrenha do Weber com o Hamilton, que valeu a pena já assistir a corrida só porque aquele pega dos dois. O Weber sem um Kers tentando, e um carro mais rápido tentando passar o Hamilton. E o Hamilton usando o Kers para se defender. Foi maravilhoso aquela briga. E aí começou umas gotinhas cair. E aí veio a segunda atrapalhada da Ferrari, que é chamar o Kimi Raikkonen, que estava em quarto, em quinto, marcando ponto numa ótima posição. E coloca um pneu de chuva extremo para ele sem estar chovendo.
Você sabe que atribuem, né? Dizem as más línguas por aí que... essa estratégia veio de um heptacampeão, assim. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Mas você como fã, né? Como a gente tem que falar dele aqui no podcast, eu queria te perguntar, você acha mesmo que tem fundamento essa história ou se o Schumacher não tem nada mesmo a ver com isso?
Olha, Bárbara, pode até ter. Assim, a gente tem um exemplo clássico, aliás, isso que eu vou falar agora nem saiu da minha cabeça, porque eu escutei hoje por aí. São todos podcasts e programas que já saíram. Se não me engano, foi o Fábio Seixas que falou, fazendo uma comparação com o Niki Lauda, que também foi um outro excelente piloto, mas um péssimo estrategista, um péssimo chefe de equipe. E assim, os talentos do Schumacher não garantem que ele será o bom chefe, ou comandante, ou estrategista de uma equipe. Mas a gente não sabe ainda, né? A gente pode também colocar a culpa nele. Mas também eu acho que não é impossível. Se ele está ali como conselheiro, talvez, se ele não deu ideia, ele pode ter concordado com a ideia, que deve ter passado por ele essa questão de vamos colocar um pneu de chuva logo no Kimi, porque a chuva tá pra cair. E ele pelo menos escutou isso ser planejado e não sei, deve ter concordado, não sei se ele foi contra alguma coisa, né?
Bom, sua opinião é mais importante do que qualquer coisa nesse fato, mas eu acho que às vezes é mais especulação mesmo pra deixar o pessoal aí com um boato, tem que botar a culpa em alguém, sabe, esse tipo de coisa. Mas realmente foi uma besteira eles terem feito aquilo com o Raikkonen. E uma coisa assim que chamou bastante atenção também durante essa corrida foi a troca de posições, né? Que foi muito assim intenso. Acho que fazia tempo também que não tinha uma corrida com tanta troca de posição. Logo na largada, o Button perdeu, caiu lá para quarto. Aí depois o Alonso ficou segurando lá um pelotão um tempão atrás dele. Sorte que o Barrichello conseguiu passar, senão também ele ia ficar lá atrás, a 20 segundos, né, do líder e tudo mais. Mas foi bem legal, por causa disso ficou um grupinho ali, né, todo mundo junto. E foram várias brigas, assim, foi uma coisa bem legal. Pena que só foi até a volta 33.
E o Alonso foi o piloto que mais ganhou posições na largada. Foram 6 posições. Ele realmente deu um salto. Kers, né? A gente não pode esquecer que a Renault tem o Kers. E depois a fragilidade do carro, ele começou a perder posições. Perdeu pro Button, depois perdeu pro Kimi. Perdeu pro Webber, pro Hamilton, pro Vettel. Foi uma sequência de perdas de posições. E falando já então da parte da chuva, da interrupção. Virou uma disputa de pneu intermediário com pneu de chuva, né? Quem tinha colocado o intermediário como o Glock e o Webber parece também estava com o intermediário e começou a voar na pista. As equipes que erraram na estratégia, colocaram pneu de chuva intensa, começaram, perdia 20 segundos por volta pro Webber, se não me engano. E ali não, 20 segundos era o Kimi Raikkonen que estava com o pneu errado e perdia para todo mundo. E aí chegou aquela chuva intensa. O Vettel rodou, ninguém conseguia andar. O safety car estava ganhando de todo mundo, ninguém conseguia acompanhar. E aí, safety car, bandeira vermelha e fim de prova. Que você achou da prova ter sido marcada tão tarde? Que você tem a dizer sobre isso?
É, exatamente. A culpa, né, da corrida não ter sido completada foi exatamente por essa hora a mais, né, que jogaram para frente. Na verdade, as corridas costumavam acontecer às 2 da tarde, essa foi para 5 da tarde, para privilegiar os europeus, né, porque a gente não importa, né, o que importa são os europeus. E aconteceu que a gente não acabou vendo o final da corrida por causa da chuva. Agora imagina se tivesse começado um pouco antes e a chuva viesse bem no finzinho da prova, quanta coisa que não poderia acontecer. Aí sim, o pessoal ia ter que brincar muito de estratégia nos boxes para ver qual que é o pneu certo, tudo mais. Eu acho que por um lado foi assim uma corrida histórica por ter sido interrompida, não ter tido chance de voltar, caiu uma chuva muito forte mesmo. Mas por outro lado foi uma burrice muito grande, né, no nosso querido Bernie.
Eu não sei se burrice, porque ele sofre uma pressão imensa mesmo. Saiu os números da TV alemã, que realmente eles quase dobraram a audiência com relação ao ano passado. A gente não pode esquecer que Mercedes é uma marca europeia, Fiat é uma marca europeia, Vodafone é europeia. E se você começar a olhar, todos os grandes nomes que estão atrás dos grandes carros, e até dos pequenos carros, quase tudo da Europa. E todas essas empresas têm todo o interesse comercial atrás disso tudo. E se o Bernie Ecclestone começa a levar essas provas para aqueles lugares e essas empresas começam a perder a audiência e público, pode ser que essas empresas comecem a sair da categoria. Acho que tem que entender. O melhor mesmo seria fazer a prova noturna. O Bernie Ecclestone está insistindo tanto com a Austrália quanto com a Malásia para isso. A Malásia chegou a aceitar no ano passado, mas depois voltaram atrás. Seria o melhor para todo mundo, porque realmente precisa privilegiar a Europa, porque é ela que banca o esporte. Não tem como negar isso. Você pode até contar quantos patrocínios sul-americanos tem na categoria, e quantos patrocínios europeus tem. E aí a gente acaba entendendo essa parte de levar a corrida tão tarde assim. Mas eu acho assim, 1 hora antes já seria o suficiente. Acho que os europeus não morreriam se, em vez de acordar às 9, acordassem às 8. Teve alguns países que foi às 9, outros países foram às 10. Não morreria, né? Acordar 8 horas da manhã.
A gente acordou 5h30 para ver corrida 6.
Mas lembra que a gente não importa financeiramente pro esporte. Quem importa são os europeus.
Só porque é país subdesenvolvido, a gente tem que acordar às 5h30 da manhã. E olha que a corrida nem é aqui, né? Porque quando é aqui tem que acordar mais cedo ainda.
Quando é aqui, tem que dormir no autódromo.
Brasileiro só se ferra. Esse é o resumo da história.
Mas então, chegando ao resultado da prova, que foi interrompida, e aí considerou o resultado de 1 volta antes. É até uma discussão, porque 1 volta antes é completa, ou duas voltas antes, se você contar que a volta que estava no meio foi parada. É, mas o Jason Button ficou na frente, Nick Hyde foi em segundo. Nick Hyde fez uma belíssima estratégia, trocou apenas uma vez o pneu. É, o Tim Glock em terceiro, Yarno Trulli quarto, Barrichello quinto, Marco Webber, que também fez uma bela corrida, que todo mundo falou que ele ia tomar pau do Vettel, não que o Vettel esteja andando ruim, mas os dois estão andando muito bem e vão levar a Red Bull, acho que talvez a primeira vitória aí, como a Toro Rosso teve o ano passado. É, Lewis Hamilton em sétimo e o Nico Rosberg em oitavo. E qual é a classificação, querida Barba?
Só dois comentários sobre a dupla da Ferrari. Felipe Massa em nono, primeiro dos últimos, que tanto faz pra ele, né? E o Kimi Raikkonen lá no box, brincando, né? Esperando a vodka dele pra aquecer um pouquinho, já que a chuva tava complicada. Mas agora a classificação, como foram? Só meio ponto, né? Meios pontos. O Button, ele tem 15 pontos agora, seguindo do Barrichello com 10, ou seja, olha que negócio bom, né? O Trulli com 8,5, o Glock com 8, o Heidfeld com 4, o Alonso também com 4, o Rosberg com 3,5, o Buemi com 2 em oitavo lugar, seguido do Webber com 1,5, o Hamilton só em décimo com 1 pontinho, empatado com o Bordet também, e nada de Ferrari. Ferrari 0 pontos no campeonato, coisa muito feia.
Ah, mas a gente sabe que isso é algo momentâneo. Eu acredito que na China isso já não vai acontecer. Eu acredito que se não fosse a chuva na Malásia, isso não aconteceria, porque o Kimi Raikkonen seguramente, se não fosse o problema do Kers, que a gente sabe que ele teve depois, marcaria pontos, o Felipe chegaria também. Foi algo circunstancial, a gente não deve considerar essa corrida. Na verdade, a gente tem duas corridas que não se pode considerar muito, né? Porque a Austrália, Albert Park, é um circuito que fica, nem um circuito, né? É um parque que fica fechado o ano inteiro, ninguém anda. Pista praticamente de rua, e onde o que acontece lá não se deve basear, levar pro resto do ano. E essa corrida que foi parada no meio, com chuva e tudo, com erros de estratégias, eu até arrisco dizer que o campeonato começa na próxima etapa. Tá certo que a Ferrari correndo atrás já, mas começa tudo do zero. Acho que tudo que foi visto até... É claro que o domínio da Brawl é verdadeiro, é claro que o Williams e Toyota estão andando muito bem, mas eu acho que não deu ainda para ver, analisar tudo que as equipes podem dar. E a próxima prova, só lembrando, no dia 19 de abril, todo mundo acordando cedo de novo, acho que, se não me engano, vai ser às 4 horas da manhã pra gente aqui.
Sim.
Na China. E...
Tum, 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 tum.
O que é isso?
Isso é uma música da China.
Então canta de novo aí pra gente encerrar sobre a Fórmula 1.
Sabe aquele japonês? Japonês não, né? Chinês.
Nossa, que perigo você chamar japonês de chinês, chinês de japonês.
Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Sabe que eles fazem tan 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 tan, colinho fechado, então. Vai ser bem assim que a gente vai acompanhar a corrida, né? Dormindo. Bom, continuando na Malásia, teve mais uma rodada da GP2 asiática. E vou passar aqui para vocês rapidinho como é que ficou o grid. E foi uma prova bem interessante para os brasileiros. O Thiago já vai contar por quê. Bom, o grid ficou assim. O Jerome D'Ambrosio na pole, seguido do Diego Nunes na Piquet Sports em segundo. O James Jakes em terceiro lugar. E já nomes mais conhecidos, né? O Kamui Kobayashi, Javier Villa, Vitaly Petrov. E também o brasileiro Luiz Razia na Arden, largando em 13º. Então conta já pra gente, Thiago, como é que foi essa prova. A gente teve boas notícias por aí.
É isso aí, Bárbara. O Jerome D'Ambrosio, que é um belga que conquistou a pole pra prova, ele nem alinhou o grid. Então o Diego Nunes já praticamente herdou uma pole. Não conta pra ele a pole, mas na verdade foi ele que largou na frente. Porque o D'Ambrosio teve problemas no carro e da volta de apresentação foi direto pro pit. Diego Nunes, da Piquet GP, equipe brasileira, largou então na frente, subiu, manteve um ritmo fortíssimo. Ele que procurava essa primeira vitória da carreira dele, que até então não tinha vencido na GP2, seguiu firme rumo à vitória e acabou vencendo a primeira prova. Parabéns pro Diego Nunes, parabéns à Piquet GP, equipe brasileira também, que vai ter o Alberto Valério correndo na fase europeia por ela. Um destaque negativo que eu queria falar é o Ian Van der Garden, que a gente falou bastante nele aqui no podcast no ano passado. Ele que foi campeão da World Series by Renault, com várias provas de antecedência, esperava muito dele. E ele não tá fazendo assim, tá fazendo um campeonato bem medíocre, não tá entre os ponteiros. E ele foi punido nessa prova, porque ele queimou a largada e chegou lá atrás. E o Luiz Irazia, uma pena, teve problemas com o carro, com o motor. Teve que abandonar a prova, ele que tava fazendo boas corridas na GP2 Ásia. Mas valeu a pena, pra ele tá somando experiência, conhecendo os circuitos. Para ele qualquer coisa vale a pena, porque é a experiência que ele está acumulando, lembrando que é o primeiro ano dele na categoria. Passa para a gente então o resultado dos seis primeiros da primeira prova.
Então, Diego Nunes em primeiro, aí herdando, né, praticamente a pole e a vitória, seguido do Kamui Kobayashi, o James Jakes, o Rodan Rodrigues, o Yelmer Burman e o Vitaly Petrov, fechando aí em sexto lugar.
Já na segunda prova, que aconteceu na madrugada, mais madrugada ainda, de sábado para domingo, você tava reclamando aí de ter acordado cedo para Fórmula 1. Eu tava desde as 2 horas acordado para ver a GP2.
Que maneira alguma.
Que atrasou em 30 minutos, porque a chuva que caiu no fim da Fórmula 1 caiu também no começo da GP2. Então os carros ficaram meia hora esperando a pista ter condições de largar. Largaram atrás do safety car. Apenas na quinta volta que o safety car saiu, para eles sentirem a pista, né, que o safety car larga com eles, e a prova começou. O Jerome Dobrosio, que foi o pole lá, que acabou tendo problemas no começo da primeira prova, ele recebeu a bandeira preta, porque ele ultrapassou o Marco Bonanoni na bandeira amarela, ainda com o safety car. Coitado dele, né? Ele começou o sábado ele começou a sexta-feira tão feliz, conquistou a pole para a prova. Aí na primeira prova ele nem alinhou o carro, na segunda aconteceu isso. E a briga ficou basicamente entre o venezuelano Pastor Maldonado e o russo Vitaly Petrov. O Petrov acabou levando a melhor sobre o Maldonado. O Diego Nunes também fez uma bela prova, ele que largou em oitavo devido ao grid invertido. E chegou na quarta posição, fez uma belíssima prova. E não tem muito o que falar, Bárbara, porque na GP2 é a corrida longa e a corrida curta. E essa corrida do domingo e a corrida curta são pouquíssimas voltas. Não tô confundindo com a 1GP, hein, gente. Na GP2 o esquema é o mesmo. E por isso não tem muito o que falar, porque começou atrás do safety car e depois o Vitaly Petrov e o Pastor Maldonado basicamente duelaram com a primeira posição e o resto das posições mantiveram basicamente as mesmas. Agora você fala novamente aí pra gente os seis primeiros, classificação, próxima prova. Dá um resumo geral aí.
Fazer minha função como ninguém, né? Bom, já que você já citou, o Vitaly Petrov venceu essa segunda prova, seguido do Pastor Maldonado, o David Balzec, Diego Nunes em quarto, o Hamad Al-Fardan em quinto e o Sérgio Pérez em sexto. E a classificação tá com o Kamui Kobayashi em primeiro, com 47 pontos, o David Balzec da Durango, quem diria, né? Com 34 pontos em segundo lugar, então deram uma bela melhorada. O Vitaly Petrov em terceiro com 28, seguido do Nico Hülkenberg com 27. Rodan Rodrigues também com 27, da Piquet Sports. E o Sérgio Pérez com 26 pontos em sexto lugar. O Diego Nunes em oitavo com 13 pontos. E o Luiz Razia em 19º com 2 pontinhos, mas quem sabe ele consegue se recuperar. Ainda tem algumas provas, né? Na verdade tem mais 2 etapas que acontecem no Bahrein nos dias 25 e 26 de abril. Também junto com a Fórmula 1.
Exatamente, só lembrando que como é rodada dupla, são as 2 provas que restam. E aí a galera vai pra Europa, que é onde interessa mesmo. Onde vão ter várias novidades. O Diego Nunes correndo pela iSports, que é uma grande equipe, onde corria o Bruno Senna o ano passado. Vamos ter o Lucas de Grassi, que aí dominou quase todos os treinos de pré-temporada. Vamos ter o Alberto Valério. Então a fase europeia chegando aí. E é claro que aqui no Café com Velocidade vocês vão ficar por dentro de tudo.
Bom, agora a gente vai para Portugal para mais uma etapa do WRC, que é assim a competição emocionante que a gente está acompanhando aí. Vai falar dela bastante ao longo do ano. E para começar, na quinta-feira, teve já uma diferença aí, que a primeira sessão ela aconteceu dentro do estádio de Algarve, que foi aí bem aquela coisa de corrida dos campeões, aquele clima diferente. E essa sessão foi vencida pelo Henning Solberg, E os principais pilotos aí que disputam, né, sempre a ponta, o Harvonen, o Loeb, eles ficaram um pouquinho mais para trás, em terceiro e quarto, mas acho que essa prova valeu, essa primeira sessão valeu mais pelo show do que por resultados efetivos. A brincadeira começou mesmo na sexta-feira.
É isso aí, na sexta-feira o finlandês, o Jari Matilatvala, que corre pela Ford, ele venceu as duas primeiras sessões e já assumiu a ponta, o que o René Solberg foi meio que fogo de palha, depois ele só ficou em sexto, sétimo, oitavo, e o Latvala conquistou logo, rapidamente, a liderança da prova. Só que o Latvala, a gente, acho que é o quinto rally que a gente está falando aqui, o quarto, já estou até perdendo a conta, e todos eles foi a mesma coisa, e ele é finlandês igual o Kimi Raikkonen, né, gente? Ele começa se destacando, vencendo prova, e aí ele sofre um acidente e é obrigado a abandonar o rally e fica de fora da briga pela vitória e tudo. Foi o que aconteceu, só que esse acidente foi espetacular, porque o circuito lá de Portugal, onde eles correm os trechos, são assim, do lado de penhascos e coisas assim, e ele capotou num penhasco lá, que ele capotou acho que umas 20, 30 vezes, não sei, mas aí já fica a promessa pra vocês virar o YouTube do podcast, que a gente geralmente coloca um YouTube pra ilustrar o que a gente diz aqui, e vocês vão ver, não percam, não deixem de assistir pra vocês verem que capotagem que foi essa. E aí a quarta sessão foi vencida pelo Loeb, que foi apenas a primeira vitória dele, ele que começou mal, a primeira sessão do dia, da sexta-feira, e a segunda do rally, ele errou. Coisa que é difícil da gente ver acontecer. Ele passou reto numa curva e aí levantou toda aquela poeira, ele teve que dar marcha ré. E aí ele parou um pouco porque ele não sabia para que lado que ele tinha que ir, que era tanta poeira em volta do carro. Ele teve que esperar um pouquinho a poeira baixar. Erro do Loeb é uma coisa para vocês verem como esse rally de Portugal foi diferente e foi sensacional. O espanhol Doni Sordo, que é o companheiro do Loeb, então ele passou para a liderança com o acidente do Latvala. Porque o Latvala saiu mesmo do rally, perdeu todos os tempos dele. O Dani Sordo, que vinha em segundo, ficou com essa posição. Só que o Dani Sordo imitou o Loeb na sessão seguinte. Ele errou no mesmo lugar, do mesmo jeito que o Loeb, passou reto. E aí o Hirvonen, que é o finlandês, que disputa, é a pedra no sapato do Loeb. Tá certo que o Loeb é uma pedra que todo mundo gostaria de ter, né? Porque o Loeb sempre ganha dele, mas é sempre aquele que fica ali disputando com o Loeb. O Hirvonen então venceu e assumiu a liderança. E aí ele veio com aquela historinha dele. Você se lembra daquela historinha dele lá da Finlândia? Ah, não quero terminar o primeiro dia na frente, porque amanhã eu vou ser o primeiro a ir pra pista e a pista tá suja. Ele chegou a cogitar novamente em tirar o pé pra não ser o vencedor da sexta-feira. Aí eu acho que ele lembrou bem. Nossa, eu me lembro que a última vez que eu fiz isso, eu dancei. Porque o Loeb, mesmo saindo na frente, ele detonou comigo. Então eu vou manter aqui minha posição. Então o Hirvonen acabou andando forte, terminou a sexta-feira na primeira posição, 15 segundos na frente do Dani Sordo, que ainda estava em segundo, e 18 segundos na frente do Loeb. Pra vocês terem uma ideia, o Loeb terminou... Vamos contar o primeiro dia, vai, que a quinta não contou, que foi aquela super especial no estádio. O Loeb terminou o primeiro dia apenas na terceira posição, então acho que não dá pra levar muito a sério, né? E fala um pouquinho pra gente agora do sábado.
No sábado, o nosso querido Hirvonen, ele deve pensar que nenhuma tática dele funciona, que se ele larga na frente, se ele larga atrás do Loeb, ele tira uma... Tô fazendo brincadeira com a cara dele, porque o Loeb só ganhou os 6 especiais do sábado e ficou 26,8 segundos à frente do Hirvonen.
Só isso, né?
Mas assim, né? Uma coisa bem tranquila, né? Na verdade, o Hirvonen todo pimpão, né? Não, vou começar na frente dessa vez. Esse Loeb vai ver agora quem que chega primeiro. E o Loeb fala assim, hahaha, né? Deve ter dado uma risadinha e falou assim, agora você vai ver o que vai acontecer. Mas também aconteceram outras coisas interessantes, que foi o bicampeão, né? O Marcus Grohom, que estava em quarto, e o estreante Sebastian Ogier em sexto, eles abandonaram por causa de um acidente também, logo na primeira sessão do sábado, ou seja, Bruxa correndo solta aí entre os líderes, né? Latvala, Sordo, agora esses dois também abandonaram. Então tava assim um rally meio Estranho, né?
É, o Sordo, o Sordo até que não chegou a abandonar, ele só sofreu aquele acidente, mas tava estranho, estranho mesmo, porque todo mundo que tava andando ali na frente, entre os primeiros, acontecia alguma coisa. E lembrando que o Marcus Grönholm, ele que é bicampeão do WRC, e ele abandonou a carreira em 2007, 2008 ele não correu, e ele voltou nessa prova agora, se sentiu saudades, e falou, vou voltar. E ele foi um piloto que deu bastante trabalho pro Loeb, quando ele competia. E agora a categoria tem três campeões em atividade, que é o Loeb, o Grönholm e o Solberg. E o Peter Solberg e o Dani Sordo começaram a batalha no sábado ainda pela terceira posição, que foi bastante emocionante. Mas no fim a gente vai ver o que aconteceu nessa briga. Mas eu volto pra você terminar com o sábado. Desculpa te interromper.
Então, apesar das vitórias do Loeb no sábado, né, dominando o dia inteiro, o Harvoni ele sempre ficava próximo, mas na 12ª sessão foi assim a mais importante de todas, porque só nela, assim, uma coisa assim tranquila também, né, o Loeb abriu 11 segundos de vantagem. Ou seja, na verdade, no domingo ele chegou super tranquilo para correr, né, um resultado completamente diferente da sexta. E eu acho que o Hirvonen ficou refletindo bastante sobre o que ele pode fazer para tentar passar esse cara, porque é impossível.
O Hirvonen estava reclamando bastante de visibilidade. Era um terreno muito seco, cascalho, então era muita poeira. Ele reclamou bastante que ele não conseguia, às vezes, ter uma visão, e era em subida, descida, e se fazia-se muitas curvas cegas. E só queria salientar uma coisa. Você começou falando que o Loeb terminou o sábado 26.8 segundos à frente do Hirvonen, e só na 12 ele colocou 11 segundos. Ou seja, nas 6 sessões, numa só ele quase colocou metade de tudo, e a outra metade foi conquistada nas outras 5. Então essa basicamente foi a especial assim que decidiu tudo. No domingo o Loeb, como ele sempre faz, quando ele vê que já está com a faca e o queijo na mão, ele já vem mais calmo, para que forçar muito, para que arriscar, já tô com a vitória garantida. Mas ele venceu de cara as duas primeiras do dia, jogou, e o Hirvonen acabou jogando a toalha depois dessas duas especiais. Ele falou que realmente não tem como chegar no Loeb, o melhor que eu faço aqui é andar um pouco mais calmo, manter meus 8 pontinhos da segunda colocação, porque o francês não tem jeito. E na penúltima sessão, e até acabei falando que foi a pegadinha do malandro, porque no WRC, como a gente já explicou aqui várias vezes, mas vamos explicar novamente, às vezes estamos com algum ouvinte novo nessa edição, e rally em geral, os carros não correm juntos, porque é muito perigoso, não tem espaço, então eles correm separados, sai um carro, algum tempo depois sai o segundo, algum tempo depois sai o terceiro, para eles não se encontrarem mesmo. E o Loeb foi o primeiro, porque ele tinha terminado o sábado na frente, e a hora que o Loeb terminou, os repórteres chegaram perguntando, porque você tomou 14 segundos de diferença do o Hirvonen, que está correndo ainda, ele está ainda no meio do trajeto dele, e ele já conseguiu descontar 14 segundos de você, o que aconteceu, você foi mal, você bateu. E o Loeb falou assim, olha, impossível, virou para o repórter, impossível, porque eu fiz tudo certo, tá certo que eu não estou pisando com tudo que eu posso, mas eu sei que eu andei rápido, e é impossível, está errado essa cronometragem. Não tem como ser isso. Ele até fez uma brincadeira bastante irônica, que ele falou assim, olha, andando como eu andei nessa especial, se o Hirvonen abriu 14 segundos, já era pra ele estar 7 minutos na minha frente no rally, que era pra ele ter um carro voando. Só que o Hirvonen não sabia que era mentira, e passaram a informação pra ele no rádio, olha, você já descontou 14 segundos pro Loeb, pisa mais aí que a gente vai descontar bastante nessa especial. E aí o
Coitado,
e o Hirvonen começou a pisar e acelerar e fazendo curva de tudo quanto é jeito, que assim, forçando ao máximo. E aí no fim o Hirvonen venceu por 2.4 segundos apenas. É capaz então, se ele não recebesse esse aviso no meio do rally, ele nem tinha vencido o especial, se ele tivesse mantido o ritmo dele calmo. E ele até comentou, não tem como estar tão rápido assim, se o Loeb não errou. O Hirvonen acabou confessando também que era erro da cronometragem, e acabaram descobrindo depois. Mas foi a emoção final aí do fim do rally. O pessoal que estava acompanhando deu um friozinho na barriga de que ia ter um fim emocionante, e não aconteceu. E a última prova Também foi no estádio, então o rally começou na quinta-feira no estádio, terminou no estádio. E o Rennes Solberg, que venceu lá no estádio na primeira, venceu também a última e fechou aí o rally com a vitória. E agora eu deixo para você passar o resultado, classificação, próxima etapa.
Gente, são muitos pilotos, então eu vou focar aqui nos 6 primeiros, né? Tá bom. O Loeb em primeiro, claro, né? Como sempre. E em segundo, o Harvonen com 24,3 segundos atrás dele. O Dani Sordo em terceiro com 1 minuto e 45. O Peter Solberg em quarto com 2 minutos e 44. O Henning Solberg com 5 minutos e 46 segundos. E o Mads Østberg com 6 minutos e 20 segundos. Ou seja, muito tempo. Então vamos para a classificação, que o Loeb já humilhou todo mundo, né? Ele continua aí invicto, né? Primeirão com 40 pontos, seguido do Harvonen com 30. O Sordo em terceiro com 23 pontos, né? Na verdade, o Sordo estava ali em segundo, fazendo dobradinha de equipe com o Loeb, e ele acabou vacilando aí um pouco, perdeu essa segunda posição, né? O Harvonen está se firmando cada vez mais como o segundo na tabela. E quarto e quinto vem os Solbergs, com 14 pontos também, engraçado, os dois empatados. E o Wilson com 8 pontos em sexto. E o Latvala aí, o nosso capotador oficial, só para registrar, ele está em sétimo com 6 pontos. A próxima corrida acontece aqui pertinho da gente, 24 até 26 de abril na Argentina. Aposto que vai ter um doido que vai querer ir para lá.
Eu ia falar isso agora, tô procurando um candidato pra fazer um bate-volta na Argentina comigo. Se alguém aí dá vontade, eu gosto mesmo de vontade de ir, mas não vai dar pra ir não. E assim, como a gente sabe que o horário de almoço aí de todo mundo é bem apertado, ou horário de trabalho, ou não dá pra baixar muita coisa, e já estamos chegando aí a 40 minutos de podcast, então vamos fazer um break e a gente volta na próxima parte aí com o restante das categorias. Mas não deixe de escutar que tem a Fórmula Indy recheada de brasileiro, Indy Lights, com bela prova da Bia Figueiredo, pelo menos a primeira. Então é isso.